Muito bom dia, Carriço. Tudo bem?
Bom dia, Tânia, Sandro, Douglas e ouvintes da RBA.
Bom dia,
Bom
Carriço.
dia.
Carriço,
Bom dia.
parece que nós vamos discutir de novo, né, o plano diretor em Santos.
É isso, Douglas. A lei orgânica do município tem lá um artigo que determina que o plano diretor seja revisto. No primeiro ano do mandato do prefeito. Portanto, Santos tem uma periodicidade obrigatória por lei maior do que determina a lei federal, que é o Estatuto da Cidade, né, que estabelece essa periodicidade em 10 anos. Então, em tese, a cada 4 anos, né, temos que fazer a revisão do plano diretor. Nosso plano diretor é muito recente, né? Na verdade, assim, na última década nós tivemos 3 planos diretores aprovados, né? Um em 2011, outro em 2013 e outro em 2018. O que está em vigor agora é o de 2018. E tem um detalhe que pouca gente sabe, que alguns artigos do plano diretor de 68 nunca foram revogados, ainda continuam em vigor. Santos é provavelmente a única cidade do Brasil, pelo menos que eu conheça, que tem 2 planos diretores. Um que é um cadáver insepulto, são esses artigos que ainda estão em vigor do plano de 68, e esse de 2018, que é o que de fato entra em discussão agora. A prefeitura também está colocando no mesmo balaio de revisão a revisão da lei de uso e ocupação do solo, da área insular, né? Também temos essa particularidade de termos duas leis de uso e ocupação do solo, né? Temos uma para a área insular e outra para a área continental. No momento, a da área continental não está em discussão, mas espera-se que ainda nesse ano tenhamos notícias nesse campo. Portanto, no momento, as atenções estão voltadas para o plano diretor e a lei de uso e ocupação do solo. Só para deixar claro, né, para os nossos ouvintes internautas, nem todos os municípios separam essas leis, né? Muitos municípios tratam dos dispositivos de uso e ocupação do solo dentro do plano diretor. Né? O próprio plano diretor já contém um zoneamento mais detalhado, os instrumentos de política urbana, enfim. O nosso, ele teve uma evolução na última década, ele já contém alguns instrumentos de política urbana, o que é muito bom, né? Que durante muito tempo demoraram para ser aplicados, agora finalmente começam a ser aplicados, né? Por exemplo, a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Urbano está vistoriando. Não conseguiu terminar isso antes por conta da pandemia, mas estava historiando os imóveis da área central para aplicar aquele instrumento do Estatuto da Cidade, que é o parcelamento, edificação, utilização compulsórios, né? Ou seja, para atacar a questão dos imóveis ociosos, né? E me parece que as notificações já começam a sair do forno, né? É um avanço que ocorre exatamente 20 anos depois que o Estatuto da Cidade foi aprovado, né? O Estatuto da Cidade é de 2001. Esse instrumento foi criado em 2001, com atraso de 13 anos em relação à Constituição Federal, que é de 88, e que previa esse instrumento. Portanto, estamos assim, né, na vanguarda do atraso, mas estamos indo, aos poucos estamos indo. Porém,
Carriço.
abre-se uma discussão geral, não só desses instrumentos, mas de todo o ordenamento urbanístico da área insular.
Carriço, bom dia. Eu queria tirar
Bom
uma
dia.
dúvida com você, em relação à viabilidade da gente fazer essas audiências públicas de forma online, porque a prefeitura ela até divulgou a primeira oficina, né, vai ser no dia 23, presencialmente. A gente sabe o quanto que isso é detalhista, né? O plano diretor, a lei de uso e ocupação do solo, muitas vezes é difícil compreensão por parte da população. Você acha que é viável fazer esse tipo de encontro, esse tipo de oficina online, ou esse tipo de atividade tem que ser presencial?
Olha, eu acho o seguinte, estão previstas, né, cinco oficinas presenciais em diferentes áreas da cidade, né? Então, nós temos a primeira no dia 23, na Ponta da Praia, depois teremos uma no Caruara, que eu acho que vai ser complexa, porque como a lei de uso do solo da área continental não está em discussão, lá provavelmente só vai ser discutido o plano diretor, né? Depois temos no dia 2 de março a do São Bento, no dia 4 de março teremos a do Centro, e no dia 9 de março a da Zona Noroeste. Aí se encerram as presenciais e haverá uma, está previsto no calendário pelo menos uma única oficina virtual. Eu acho assim que de pronto, né, aquelas pessoas mais conscientes que não querem se arriscar não vão querer participar de uma oficina presencial, né? O Douglas estava acabando de falar sobre isso agora, né? Eu não sei exatamente quais são as condições físicas dos locais que serão oferecidos, enfim, mas eu acho que já haverá um esvaziamento em função disso. Então, eu assim, pela minha experiência em audiência pública, as oficinas presenciais são essenciais, né? Fazer esse tipo de encontro por meio de oficina virtual acaba, de certa forma, selecionando um pouco o público, né? Porque aqueles que estão mais acostumados a manejar as mídias eletrônicas, né? Os que entraram nesse mundo aí, de online no último ano e tal, vão ter mais traquejo, vão ter mais condição de participar, mas eu acho que grande parte da população, talvez a maioria, não se sinta à vontade, muito menos em uma única oficina, né? Então, de pronto, eu enxergo esse problema aí no processo, né? Depois, aproveitando, Tadeu, no dia 18, quer dizer, exatamente daqui a um mês, né? Será encerrado o processo de contribuições que está aberto pelo site da prefeitura. Eu queria pedir até para o Taigo ver se ele pode projetar aí o link, né, para as pessoas que estão nos ouvindo aí terem conhecimento. Mas, enfim, muito obrigado, Taigo. Está aí o link que os munícipes poderão utilizar para apresentar sua proposta. Agora, acontece o seguinte, gente, falando francamente, né, como técnico da área, e por já ter coordenado por duas vezes a revisão de planos diretores, eu acho complicado abrir esse processo sem que seja apresentado ao público um diagnóstico, né, do município. Em 2013, só para se lembrar de algo mais recente, quando nós iniciamos o processo de revisão do plano diretor, ato contínuo, a nossa equipe técnica ela elaborou um diagnóstico bem detalhado da situação urbana do município, né? Eu acho que sem apresentar um diagnóstico na nossa situação urbana de pronto para os munícipes, por ser um assunto muito técnico, envolver aspectos que nem todos têm muita familiaridade para transitar, eu acho que isso vai também rebaixar um pouco a qualidade do processo de participação. Eu preferiria que a equipe técnica apresentasse o diagnóstico de pronto, né? E a partir daí começassem as oficinas, eu acho que ficaria mais produtivo. Pelo que eu entendi, eles pretendem apresentar a legislação como está, colher propostas para depois apresentar o diagnóstico. Vamos tentar trocar o pneu do carro com o carro em movimento. É mais ou menos isso. Não sei se vai dar certo, sabe? E a outra questão é a questão do papel do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. Se vocês observarem no calendário, ele só vai participar lá no finalzinho, né? Depois de mais uma rodada de oficinas presenciais, que vai se iniciar no dia 18 de maio, pela Ponta da Praia, e vai terminar no dia 24 de maio, pela Zona Noroeste, né? Aí sim, já com uma proposta apresentada, o Conselho será provocado, né? Então, no dia 1º de junho, está prevista uma apresentação da minuta ao Conselho. Na minha avaliação, esse processo está um pouco invertido, né? Está aí na tela para que todos vejam. Eu acho que o CMDU ele teria que estar já discutindo a minuta. Aliás, o CMDU se reuniu pouquíssimas vezes no ano passado, está com uma pauta extremamente esvaziada, o que é lamentável, porque assunto não falta, né? Inclusive, as leis que estão em vigor têm muita regulamentação por fazer, né? Mas, enfim, o CMDU parece que só entra em junho, né? No comecinho de junho, nessa história. Eu acho isso ruim, porque o CMDU ele é um órgão deliberativo, né? E que ele representa setores importantes da sociedade, que são setores envolvidos com essas políticas urbanas. Não vou nem discutir o nível da representatividade, se é adequado ou não, mas, enfim, é o que temos, né? E eu acho que ele deveria já estar participando desde o início, né? Eu tenho conversado com alguns conselheiros, ultimamente, que estão insatisfeitos com esse processo, que gostariam de, logo de cara, já ver um diagnóstico da nossa situação e estar discutindo as questões desde o início. Por último, eu gostaria de tocar num assunto que é delicado também. Eu gostaria de eu estou curioso, né? Gostaria de saber se aqueles artigos do plano diretor da Lei de Uso do Solo que foram tornados nulos por decisão judicial no final do ano passado, né? Relativos à operação Centro de Convenções, Projeto Ponta da Praia, eles vão ser informados para a população como em vigor ou não, porque, de fato e de direito, eles não estão em vigor, né? E pelo que eu andei fuçando no site da prefeitura, a documentação que está disponibilizada para os munícipes participarem desse processo que se inicia agora, ela está lá com esses artigos vigorando, lindos, leves e soltos, né? O que eu acho muito ruim, porque o munícipe deveria ter conhecimento, porque nem todos conhecem, né? Porque a imprensa local, lamentavelmente, repercutiu muito pouco essa questão, né? Não informou com detalhes o que estava sendo anulado e por que estava sendo anulado, né? E, muito provavelmente, muita gente vai boiar. Eu acredito que a maioria vai boiar e vai embarcar na versão de que essa operação Ponta da Praia foi uma operação lisa, né? Dentro de todos os requisitos aí legais. Mas, enfim, eu acho que a gente vai abordar esse tema nos próximos programas, e as pessoas precisam, de alguma forma, participar. Só que, para participar, elas precisam ter qualificação, né? Precisam ter uma discussão técnica traduzida para a linguagem popular. Esse é o grande desafio dessas oficinas.
Carriço, também tem um outro conselho que precisa ser mais ativado aí, que é o Conselho Municipal de Habitação, cuja última reunião aconteceu só em 2019 e a política habitacional é urgente na nossa cidade, né?
Olha, a situação do Conselho Municipal de Habitação, na minha opinião, é vergonhosa. A última reunião dele ocorreu em novembro de 2019 e o item estava sendo discutido na pauta, a rejeição das contas da Coab, né? A enésima rejeição das contas da Coab, né? Quando a reunião foi esvaziada, né? Ela foi esvaziada, ela foi interrompida, e desde então nunca mais houve uma revisão, uma reunião do Conselho Municipal de Habitação, como se não houvesse nenhuma necessidade disso, né? Todos sabem, todos que acompanham a matéria, sabem que nós temos um plano de habitação de 2009, vejam vocês, hein? 2009, né? Portanto, já com 12 anos de idade, totalmente defasado, com informações absolutamente descoladas da realidade. Gente, quem maneja bem o Google Earth, eu recomendo, entre no Google Earth e utilizem aquela ferramenta histórico, que é um reloginho que tem em cima, vão dar uma olhada, uma passeada nos morros e comparem a ocupação dos morros nos últimos tempos, tá? Só para entender bem o que eu estou falando, né? Eu tenho conhecimento que a prefeitura está autorizando a Sabesp numa média de uma ligação de água diária nos morros de Santos, né? Em áreas absolutamente contraindicadas, se você for pensar em termos de indução à ocupação, né? Tudo a despeito da tragédia que está comemorando um ano daqui a pouco, né? No início de março. Quer dizer, há uma pressão por novas moradias, mas há um setor aí que age no submundo se beneficiando dessa necessidade extrema da população e, por outro lado, o município, e muito menos a União, né, não tem nenhuma política decente para enfrentar essa desgraça social que é a falta de moradia, né? Só para lembrar, gente, os últimos contratos assinados para baixa renda do Minha Casa Minha Vida foram em 2016, né? O que o Casa Verde Amarela, que nada mais é que uma grife nova para o Minha Casa Minha Vida, pretende fazer é destravar os projetos que estão paralisados desta leva de 2016 aí. Mas não oferece nenhum novo projeto para faixa 1, para baixa renda. Nós, na cidade, por exemplo, nós só temos em curso projetos para faixa 2 para cima, que são aqueles da Trisul, lá no Estradão, né? Quem conhece o Estradão, ali onde tem a passarela do samba e tal, lá no fundo do Estradão, encostado no empreendimento da CDHU, um empreendimento mais antigo da CDHU, estão sendo construídas algumas torres com recursos do programa Minha Casa Minha Vida, mas não é faixa 1, não é para baixa renda, né? Quer dizer, nós estamos com baixíssima produção no município para baixa renda, o conselho não se reúne, e a cereja do bolo é a rejeição quase que assim, quase que anual das contas da Coab, né? O Tribunal de Contas acaba de rejeitar o recurso da Prefeitura da rejeição das contas da Coab de 2015, né? Aí, muita gente vai falar, é melhor fechar essa porcaria, né? Porque é a mesma reação, aliás, com relação à Codesp, à Petrobras, enfim, né? Há uma proposital degradação da empresa pública, né? Ela é desmontada, ela é sucateada, né? Ela tem gestão temerária, né? E muitas vezes eivada de ilegalidades, como é o caso, como todos podem ver se tiverem acesso ao relatório do Tribunal de Contas. E aí a solução mágica que surge é vamos privatizar, né? Eu já estou alertando isso, gente, porque eu acho que empresas do tipo Prodesan, Coab e tal, esse será o discurso. Aliás, eu já tenho ouvido um pouco isso, né? De certa forma, isso é o que está na pauta neoliberal.
Tânia, vamos. Aqui está tendo bastante interação com relação a essa exposição que o Carriço está fazendo. Acho que a gente poderia dar uma lida nessa interação. Porque tem umas perguntas, inclusive, que o Carriço poderia responder.
Responder. O Manuel Barral. Ele dá um bom dia, Manuel. A coleta e distribuição de água e esgotos fazem parte do plano diretor, Carriço?
Olha, fazem sim, aliás, todas as políticas urbanas fazem, e digo mais, Manuel, o contrato que a prefeitura tem assinado com a Sabesp, né, toca na questão do desenvolvimento urbano, inclusive, até onde eu sei, a Sabesp repassa cerca de R$1 milhão para a prefeitura por ano, por força desse contrato, para ações de desenvolvimento urbano. Eu não sei exatamente o que é feito desse recurso, certo? Porque, por exemplo, se esse 1 milhão de reais não é muito, se a gente for pensar nas necessidades habitacionais de Santos, né? Mas se você for pensar em uma década, são 10 milhões de reais. Se esses 10 milhões de reais fossem aplicados na solução habitacional em área de risco, por exemplo, nos morros, nós teríamos uma outra situação. Talvez as 8 pessoas que faleceram no ano passado, com as chuvas, estivessem aí vivas, né? Eu não sei, me parece que esse dinheiro cai na vala comum do Tesouro Municipal e não tem um direcionamento que deveria ter pelo contrato. Aliás, é algo que os vereadores deveriam fiscalizar, sabe? O que tem no contrato também é que a prefeitura ela não pode permitir a ligação de água em áreas não regularizadas, né? Que tenham problemas ambientais, né? Portanto, para você permitir a ligação de água, esses problemas ambientais, por exemplo, ocupação em área de preservação permanente, isso precisa ser resolvido de alguma forma, né? E quando eu estou falando desse ritmo de uma ligação por dia nos morros de Santos, eu estou tocando nessa ferida, né? Mais um assunto para a Câmara investigar. Está aí o Chico Nogueira de olho. Eu tenho certeza que ele vai tocar nessa ferida. O que está acontecendo nos morros de Santos, né? Ninguém quer expulsar morador, ninguém quer remover morador, mas também a gente não quer que as pessoas morram, né? Em acidentes. E muitas vezes uma ocupação sem infraestrutura urbana provoca acidentes fatais, né? Isso precisa ser investigado. Então, o Manuel tocou num assunto que eu acho que é muito importante, porque a questão do saneamento ela tem tudo a ver com a questão do risco geológico, né? Por exemplo, uma moradia no morro que joga o seu esgoto, né, a jusante, ela está solapando o vizinho de baixo, né? E ela pode gerar acidentes, às vezes não na própria moradia, mas lá na encosta, mas lá para baixo. Agora, você imagina isso às dezenas, às centenas, os processos que isso não podem induzir, né?
A Cidinha Santos, a Mônica Viana, ela falou que é ideal o plano diretor de luz junto para ter mais eficácia na aplicação da lei e evitar os descompassos que temos hoje entre essas duas leis. A Cidinha Santos colocou que dia 20, às 3 da tarde, haverá o lançamento da campanha Despejo Zero Baixada Santista, que é um movimento também aí importante, que foi lançado também lá no começo da pandemia.
E que tem tudo a ver com esse assunto que nós estamos falando agora, né? Eu até pedi, Tânia, para o Taigo ver se projeta o card do lançamento. Legal, obrigado, viu, Taigo? Então, dia 20, olha, importante evento, né, promovido pelo BR Cidades, do Núcleo Santista do BR Cidades, que vai lançar a campanha, que é uma campanha nacional, né, em nível local, e estão todos convidados, tá? Isso acontece às 15 horas, né, e vamos ter participação de muitas lideranças comunitárias, movimentos sociais, e ter atrações culturais, tá? Isso vai ser transmitido via Facebook e YouTube. Eu até vou mandar um link para vocês, Tânia, para vocês colocarem aí na página da RBA, tá bom?
Ok, Carriço. Muito legal, como sempre, a sua participação aqui. E a gente te aguarda na semana que vem. Queria te desejar um bom dia.
Bom dia, pessoal. Um grande abraço para vocês. E vamos aí discutir a cidade nas próximas semanas.
Com certeza.
Bom dia.
Bom dia.